senhoras e senhores senadores, antes de começarmos a ordem do dia, permitam-me, senador Eunício Oliveira, senador Paulo Paim, senador Aloísio Nunes Ferreira, senadora Simone Tebet, senador Deca, senador Aécio Neves, eu quero, antes, cumprimentar o prefeito eleito de Porto Alegre. É uma honra muito grande, Marquesan, tê-lo aqui no Senado Federal. Parabéns pela vitória significativa do ponto de vista daquela capital tão querida por todos nós. É uma honra grande tê-lo aqui. Eu queria, senhoras senadoras, senhores senadores, como estamos reiterando há 4 anos, como estamos, duas palavrinhas para nós fazermos um balanço e tentarmos encadear uma sequência de decisões legislativas que deveremos tomar até o próximo dia 15 de dezembro, quando encerraremos os nossos trabalhos legislativos. Como estamos reiterando há 4 anos, senador Aloísio, senador Eunício Oliveira, senador Aécio, atual mesa diretora do Senado Federal, quando eleita, definiu sua atuação no trinômio eficiência, economia e transparência. Ainda que pese o fato de restar 3 meses para a conclusão desse ciclo, na verdade, não são 3 meses. Na verdade, os nossos trabalhos se encerrarão no dia 15 de dezembro, porque teremos recesso do dia 16 de dezembro ao dia 1º, quando acontecerá a eleição do Senado Federal. Eu entendo que esse momento, no momento em que aguardamos senadores para iniciarmos a ordem do dia, é um momento importante, senador Aloísio, senador Eunício, senadora Simone, para aprofundar conceitos de que o que se fez aqui no Senado nesses últimos 4 anos é um caminho sem volta para o parlamento brasileiro. Antes mesmo da crise castigar todo o país, o Senado Federal inaugurou um padrão administrativo para reduzir despesas sem prejuízo das missões constitucionais, que são de legislar e fiscalizar. Dessa forma, gostaria de rapidamente mostrar a casa e ao país dados preliminares de como iremos fechar esses 4 anos de gestão no Senado Federal. Longe de ser uma autopromoção, como já disse aqui anteriormente, é uma prestação de contas, como fizemos anualmente neste período, no período em que nos preparamos para encerrar os trabalhos de cada ano legislativo. Até o mês de outubro, alcançamos uma economia no Senado Federal de R$ 637 milhões. Valor alcançado com medidas como a racionalização da estrutura administrativa, redução dos contratos, reformulação do modelo de assistência à saúde, novas diretrizes para compras e contratações, diminuição de pessoal, eficiência no uso dos recursos públicos e redução das funções comissionadas. Entre mais de 200 medidas adotadas pela mesa diretora do Senado Federal, internamente, podemos destacar as economias mais expressivas. Senador Mocha, senador José Medeiros, o corte de 25% das funções comissionadas, a extinção de 8 secretarias da diretoria-geral, o fim de 24 funções de chefia na gráfica, a fusão, senador Bandeira, a fusão entre o ILB, Interleges e Universidade do Legislativo, o aumento da jornada corrida para 7 horas, a unificação dos 8 almoxarifados existentes, o fim do Hospital do Senado, privilégio indefensável, fim de 14 contratos desnecessários, redução de 25% dos contratos de vigilância, redução de terminais DDD e DDI, redução de 50% nas tiragens do Conselho Editorial. Também considero oportuno, senhores senadores, senhoras senadoras, ressaltar alguns percentuais de materiais de consumo permanentes, apontando para uma mudança de cultura da própria casa. Houve uma redução, senador Eunício Oliveira, senador Aloísio, houve uma redução de 43% no uso de chapas para impressão na gráfica. O gasto com tintas de impressão caiu 29%. A utilização de papel foi reduzida à metade, 53%. O custo com combustíveis foi diminuído em 43%. Os gastos com correios apresentaram uma queda de 57%. E até o consumo de água, sem que ninguém tenha se desidratado, caiu 34%. As contratações emergenciais foram reduzidas em 66%. Dispensas de licitações apresentaram uma queda de 94%. Por esses fatores, o Senado Federal foi apontado pelo Tribunal de Contas da União, em 2016, como a referência em contratações públicas no Brasil. A economia possibilitou, ao lado de outras medidas administrativas, como a venda da folha de pagamentos, o aumento dos investimentos internos. Dessa forma, modernizamos os elevadores, digitalizamos em 100% a TV Senado, incluímos o sistema de votação eletrônica nas comissões, expandimos a acessibilidade e reformamos gabinetes e áreas administrativas, que, ao contrário da presunção, não se trata de gastança, mas de preservação e conservação do patrimônio público. Na transparência, senhores senadores, senhoras senadoras, todos sabem, criamos sem custos a Secretaria e o Conselho de Transparência e Controle Social, único entre as instituições públicas a contar com um conselho, inclusive com a participação da sociedade. Não por outro motivo, o Senado Federal foi apontado pela Fundação Getúlio Vargas como uma instituição pública 100% transparente. Aqui, o que não é protegido por sigilo legal, pela lei, é público e acessível pela internet. Seguindo essas premissas, gostaria de informar que a mesa diretora aprovou em sua última reunião novos enxugamentos sem nenhum prejuízo para outras atividades do Senado Federal. Estamos reduzindo, por desuso, 20% da franquia de cotas para correspondência. Além disso, sem nenhum custo, apenas com remanejamentos, estamos criando as condições para implementarmos, até o final de novembro, a instituição fiscal independente, limitando o fracionamento de cargos em comissão nos gabinetes para 50. Quando nós tomamos posse aqui, há 4 anos, praticamente, nós reduzimos a fragmentação da estrutura de gabinete para 55 cargos. E agora estamos novamente reduzindo essa fragmentação para 50 cargos e funções fracionadas a partir da estrutura mínima existente. Quando assumimos, esse teto chegava a 79 cargos fracionados. Nós reduzimos, repito, para 55 e agora para 50, como todos sabem, reduzindo custos adicionais com encargos trabalhistas para o Senado Federal. Quanto à agenda legislativa, senhoras senadoras, senhores senadores, com apenas 6 semanas para o final de ano, começaremos amanhã com uma sessão exclusiva para a reforma política, tão ansiada e necessária, e ainda iremos votar a nova lei de licitações, as propostas para desburocratizar o país, a securitização das dívidas e a própria regulamentação dos jogos. Como também já é de conhecimento público, estaremos propondo uma nova rodada para adesão ao programa de repatriação de recursos, ampliando a segurança jurídica e fixando novos prazos àqueles que ainda não fizeram, tenham com ela mais elementos para uma nova oportunidade de adesão ao programa. Eu queria lembrar, com a autoridade de quem esteve sentado nesta cadeira durante os momentos mais complicados e dolorosos do processo de afastamento da Presidenta da República, que quando a Presidenta da República propôs ao Congresso Nacional criar a CPMF, eu estive com a Presidenta da República dizendo que a repatriação de ativos de brasileiros no exterior significaria pelo menos duas CPMFs e não precisávamos alterar, onerar ainda mais o brasileiro contribuinte com a elevação da carga tributária. E a presidente no dia seguinte me chamou no palácio e disse assim: olha, Renan, eu queria te pedir uma coisa, eu estou recebendo uma demanda do então presidente da Câmara dos Deputados no sentido de que essa matéria comece a tramitar pela Câmara dos Deputados. Aí eu disse: ô, presidente, deixa eu só lembrar, nós não estamos começando a tramitar, nós já tivemos um debate de mais de um ano com relação a essa matéria, nós estamos terminando a tramitação no Senado Federal. Mas eu tenho uma exigência do presidente da Câmara de que essa matéria venha primeiro para tramitar por aqui, e eu acho que o presidente do Senado não vai colocar nenhuma dificuldade. Eu não só não coloquei dificuldade, como fiz questão, senhores senadores e senhoras senadoras, de comunicar ao plenário que havia recebido um pedido da Presidenta da República para não pautar a votação da repatriação de ativos, porque havia uma exigência para que ela começasse a tramitar pela Câmara dos Deputados. Deu no que deu. Isso atrasou um ano e meio a repatriação, atrasou um ano e meio a repatriação, e mesmo assim nós tivemos duas CPMFs, porque a CPMF, senador Ataíde, estava prevista para ser de pouco mais de 20 bilhões, e nós quase que tivemos 60 bilhões nesta primeira leva da repatriação de ativos.
Presidente,
eu darei a palavra já a Vossa Excelência. Eu gostaria de, por fim, anunciar que reinstalamos aqui no Senado Federal a obra hoje, e tenho muita satisfação, a obra Alumbramento, da artista plástica Mariane Perretti, e também de sua autoria, como todos sabem, são os vitrais da Catedral de Brasília, que é o lado da arquitetura de Oscar Niemeyer, a torna um dos monumentos mais conhecidos internacionalmente. A obra Alumbramento, da Mariane Perretti, que foi doada pela autora ao Senado Federal, o senador José Agripino, na década de 80, após uma década de exposição e o consequente desgaste natural, teve de ser desmontada para devida restauração. E estava sendo restaurada há 20 anos aqui no Senado Federal. E hoje nós tivemos a satisfação de entregar essa obra ao acesso da população num ato que realizamos aqui com o presidente da Câmara dos Deputados. Uma outra informação que eu considero muito importante trazer para o Senado Federal é que nós recebemos, senhores senadores, senhoras senadoras, nós recebemos na manhã de hoje, das mãos do ministro Mauro Campbell, presidente da Comissão de Juristas da Desburocratização, a proposta de anteprojeto de lei complementar destinada a alterar o Código Tributário Nacional. O condão, senador Eduardo Braga, o condão da presente proposta, que obviamente estará sujeita a aprimoramentos dos senhores senadores e senadoras, é simplificar e racionalizar nossa Babel tributária. É mais uma contribuição da Comissão de Juristas para eliminar a burocracia que foi criada no início da atual gestão da mesa diretora. A mudança objetiva, ampliar a segurança jurídica, gerando tranquilidade e evitando surpresas para o contribuinte. São várias propostas de alteração do Código Tributário mas algumas, senhores senadores, senhoras senadoras, em especial, merecem um destaque por estabelecer uma isonomia, um equilíbrio já muito cobrado pela sociedade brasileira. A proposta elimina a regra pela qual a Fazenda Pública corrige seus créditos em hipótese de atraso do contribuinte, sem garantir o mesmo tratamento quando se inverte a equação, e trata de restituir créditos de tributo pagos em excesso ou de devolução por imposição legal. Ou seja, sobre os valores das restituições decorrentes de pagamentos indevidos, incidirão os mesmos índices de correção aplicados aos pagamentos de tributos em atraso. Isso será aplicável à compensação ou à devolução de qualquer tributo no Brasil. Ainda, o projeto prevê, senhoras senadoras, senhores senadores, que a obrigação acessória que implique sanção somente poderá ser instituída por lei, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, respeitada a capacidade colaborativa dos sujeitos passivos e vedadas exigências abusivas. Estabelece os critérios para fins de imputação de responsabilidade aos sócios em caso de dissolução irregular da pessoa jurídica. A proposta assegura ainda que a pessoa detentora de qualquer crédito de origem tributária possa compensá-lo com débitos vencidos ou vincendos relativos a qualquer tributo ou contribuição do respectivo ente federativo. A chamada compensação tributária, pelo projeto, também será estendida aos estados e aos municípios brasileiros. Esse projeto de lei complementar alia-se a uma PEC que igualmente se destina à simplificação de procedimentos e desburocratização. A PEC sugerida pela Comissão de Juristas e encampada pela Mesa do Senado Federal determina, senhoras senadoras, senhores senadores, que lei complementar definirá o que é pequeno município e normas mais simplificadas aplicáveis a eles no que se refere à prestação de contas e balancetes, e permite delegação de competência ao estado ao qual o município pertence para cobrança e fiscalização de tributos. Ainda, senador José Pimentel, remete à lei complementar as normas gerais relativas ao processo administrativo fiscal, à substituição tributária, à eficiência tributária, à moralidade tributária e à vedação de confisco. A PEC propõe a introdução da regra da anterioridade plena, na qual um tributo só pode ser cobrado em um exercício, se instituído ou majorado até junho do exercício anterior, antecedendo, portanto, o encaminhamento da proposta orçamentária. Determina que normas de caráter geral aplicáveis às empresas deverão observar obrigatoriamente tratamento diferenciado e simplificado em relação às microempresas e empresas de pequeno porte. Enfim, como se trata de matérias complexas e certamente muito controversas, elas iniciarão sua tramitação hoje como projeto de autoria da mesa diretora do Senado Federal e, como sempre, todos os atores envolvidos serão ouvidos pelo Congresso Nacional. Eu reitero que o trabalho da Comissão de Juristas de Desburocratização se propõe a subsidiar os parlamentares sem jamais substituí-los. Portanto, nós estamos apresentando esses projetos que foram aprovados para tramitarem rapidamente pela mesa diretora do Senado Federal.